Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Francisco participou do rito final da última comendácio e da valedício para o cardeal Joseph Tonco, falecido no passado dia 8 de agosto em Roma, aos 98 anos de idade. A missa foi presidida esta manhã pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que fez também a homilia em homenagem ao cardeal falecido. Em Angola, Frei Afonso Patrício Fernandes foi eleito novo superior provincial dos Frades Capuchinhos de Angola para um primeiro mandato de 3 anos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Quem se considera rico, bem-sucedido e seguro, baseia tudo em si próprio e fecha-se a Deus e aos irmãos. Enquanto aqueles que sabem que são pobres e não são autossuficientes, permanecem abertos a Deus e ao próximo e encontram a alegria. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, presidiu a missa fúnebre do cardeal Joseph Tonco, falecido no dia 8 de agosto em Roma, aos 98 anos de idade. As exéquias foram realizadas nesta manhã, dia 11, no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro. O Papa Francisco estava presente e presidiu o rito final da última comendácio e da valedício. Na sua homilia, o cardeal Giovanni Battista Re recordou que toda a longa e intensa vida útil do cardeal Tonco foi consagrada ao serviço de Deus e dos seus irmãos e quase inteiramente dedicada ao serviço da Cúria Romana. Ao longo dos anos, ele recebeu inúmeros cargos, os quais sempre considerou um chamamento para servir. Com ele desaparece uma figura que fez honra à Cúria Romana pela sólida fé que o caracterizava, pela sua genuína espiritualidade, pelo seu animado senso eclésia, o grande equilíbrio nos seus julgamentos, na sua calma, o bom senso, amabilidade e gentileza. No teu testemunho espiritual redigido em 26 de fevereiro de 2007, o cardeal Tonco afirma que o ministério desenvolvido por ele como prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos tinha tomado posse do seu coração e especifica: sentia este serviço como uma contribuição para a construção e crescimento do corpo místico da Igreja e amava as jovens igrejas missionárias com toda a sua beleza e fragilidade. As celebrações, os bispos e os missionários, os seminaristas, as religiosas, o povo muitas vezes pobre. Foi muito lindo labutar e sofrer por esta Igreja missionária viva. Na conclusão da sua homilia, o cardeal Giovanni Battista Re afirmou: em oração confiamos este nosso irmão a Deus, para que, na imensidade do seu amor, ele lhe dê aquela alegria e paz que ele ganhou através do seu serviço fiel e generoso à Igreja, ao Papa e à Santa Sé. Ouvimos no Evangelho de hoje: credes em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu me for, eu vos tiver preparado um lugar, virei novamente, e vos levarei comigo onde eu estiver. Estejais vós também. E acrescentou, são palavras pronunciadas na última ceia, quando os apóstolos estavam prestes a enfrentar o aparente fracasso de Jesus com a sua morte na cruz. Temos fé em Deus, tendes fé também em mim. Também nós agarramos a estas palavras ao oferecer Santa Missa pelo falecido cardeal, pedindo a Deus que nos conceda também a nós completar a nossa jornada terrena em fidelidade e zelo inabalável no serviço da Igreja e dos nossos irmãos, a qual o cardeal Tonco nos deixou um testemunho edificante.
Debito humani corporis sepeliendi officium fidelium more complentes Deum, cui omnia vivum fideliter reprecemur. Ut tuius fratris nostri Iosephi, episcopi cardinalis corpus, a nobis in infirmitate sepeliendum, in virtute et ordine sanctorum resuscitet, et eius animam sanctis et fidelibus iubiet agregari. Tribu a Tei in judicio misericordiam. Ut morte redentus, debiti solutus, patri reconciliatus, boni pastori humis reportatus, in comitatus regis eterni perenne gaudio et santorum consortio per frui mereatur.
E vamos agora até Angola, onde mais de 70 frades capuchinhos da província angolana, cuja padroeira é Santa Maria dos Anjos, elegeram Frei Afonso Patrício Fernandes como novo superior provincial para um primeiro mandato de 3 anos. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Mais de 70 frades capuchinhos da província angolana, cuja padroeira é Santa Maria dos Anjos, elegeram novo superior para um primeiro mandato de 3 anos, nascido em Ngaje, província do Ije, aos 17 de julho de 1976, Frei Afonso Patrício Fernandes é mestre em teologia e foi ordenado sacerdote no dia 23 de novembro de 2008. O frade manifesta disposição para trabalhar em fraternidade e na fraternidade com os seus confrados. Estamos dispostos a continuar a ser os filhos de São Francisco de Assis, obedientes à Igreja e às orientações do Magistério, referiu o frade Patrício.
Dobramos-nos diante de vós para dizer que estamos dispostos a continuar a ser os filhos de Francisco, obedientes à Igreja, obedientes às orientações do Magistério e, portanto, a nossa eterna gratidão. Então, temos que começar a agradecer ao nosso Ministro-Geral, é continuador daquele Ministro-Geral e é impulsionador muito forte, muito vital para que nós continuemos a ser aqui em Angola os capuchinhos, a maneira daqueles nossos irmãos que vieram aqui e aqui deram vida.
E o Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Fernando Francisco, convidado a presidir a missa de encerramento do segundo capítulo ordinário, ressaltou o ideal do poder ao serviço dos irmãos. O poder conferido é um dever que se preocupa com os outros, disse o Bispo durante a celebração, onde os novos órgãos que compõem o governo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Angola, foram apresentados publicamente aos fiéis.
O poder conferido é um dever que se preocupa com os outros. Então, a lição da parábola estende-se a todos os membros da Igreja, a todos nós, é confiado um serviço no tempo de espera. Nós estamos à espera. Como lidamos com os bens? Nas nossas casas, A riqueza do reino traduz-se por todos num amor direto para os outros. Aquele que recebeu o grande tesouro, que o faça rico diante de Deus, diante do irmão, diante da irmã, para que não haja de fato distinção entre os pobres.
E o porta-voz do capítulo, Frei António Mbuco, fez balanço positivo do evento, que contou com a presença do Frei Roberto, superior-geral vindo de Roma, e realçou as temáticas orientadoras para a vida futura dos frades capuchinhos em Angola.
Em primeiro lugar, conseguimos organizar um capítulo que os participantes foram maioritariamente nossos jovens, uma boa parte pela primeira vez que participam. E ao longo deste capítulo apresentamos as temáticas orientadoras para a nossa vida futura como frades menores capuchinhos aqui em Angola, com os seus grandes desafios que a Igreja nos apresenta, também a sociedade. Durante vários debates, várias concertações, corrigirmos o que está errado e perspectivarmos o que devemos fazer para melhorar aquilo que não fizemos de bom. Então, chegamos até a altura de abordarmos linhas mestras, propostas, elaborarmos propostas orientadoras que foram aprovadas na Assembleia por todos os capitulares.
A província capuchinha de Angola foi erigida a 28 de agosto de 2016, desmembrando-se da província de Veneza, e tem como padroeira Santa Maria dos Anjos de Luanda. Para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Em Cabo Verde, o segundo campo nacional dos escuteiros, Canaes, encerrado nesta segunda-feira, dia 8, na Ilha do Fogo, valeu pena, apesar da dificuldade em trazer os participantes, disse a chefe nacional do Corpo dos Escuteiros Católicos de Cabo Verde. No balanço de encerramento das atividades, Maria José Alfama reconheceu que ao nível da quantidade ficou aquém do esperado e apontou a existência de crises que afetam muitas famílias, sobretudo a nível financeiro, uma vez que as famílias deveriam contribuir para garantir a alimentação, declarou a responsável. Mesmo assim, foi possível ter no campo cerca de 700 crianças, adolescentes e jovens, quase uma centena de dirigentes e candidatos a dirigentes e uma dezena de pais e, segundo a chefe escutista, Canais será um trampolim para dar um grande salto enquanto movimento educativo e que o encontro representou uma semana de muita surpresa, alegria, gestão emocional, muita união e de avaliação permanente para procurar corrigir os erros, declarou Maria José Alfama. Canais acontece de 4 em 4 anos, mas, uma vez que em 2025 se assinalam os 25 anos da criação do movimento escutista, provavelmente o segundo campo será realizado em 2025. Uma questão a ser decidida com os outros membros da Junta Nacional, as dioceses de Santiago e de Mindelo e assistentes. Um grande número já regressou às ilhas e municípios de origem. Os demais regressam esta sexta-feira, dia 12 de agosto.
JMJ 2023. Em agosto, os símbolos peregrinam na Diocese de Bragança Miranda. Após passagens pelo Acampamento Nacional de Escuteiros e pela Peregrinação Europeia de Jovens em Santiago de Compostela, a Cruz e o ícone mariano ficam na Diocese Transmontana até domingo, 4 de setembro. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo.
Dispostos ao sim, fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à peça do ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estiveram em Lamego durante todo o mês de julho. A grande celebração de despedida teve lugar em São João da Pesqueira, no passado dia 31 de julho. tendo sido nesse dia entregues à Diocese de Bragança Miranda. No início deste mês de agosto, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude tiveram passagens pelo ACANAC, o Acampamento Nacional de Escuteiros em Portugal, e a Peregrinação Europeia de Jovens, que decorreu em Santiago de Compostela. Especial destaque para esta curta passagem em Espanha, que reuniu, entre os dias 3 e 7 de agosto, cerca de 12 mil jovens, e incluiu momentos de oração, concertos, encontros temáticos e propostas culturais em toda a cidade de Santiago de Compostela. Ali estiveram 55 bispos de Espanha, Itália e Portugal, 370 sacerdotes e 400 consagrados. A delegação portuguesa teve cerca de 250 participantes, marcando presença 8 dioceses e 3 movimentos juvenis. A Peregrinação Europeia de Jovens a Santiago de Compostela teve a sua conclusão no domingo, dia 7 de agosto, com uma missa que foi presidida pelo Cardeal António Marto, Bispo Emérito de Leiria Fátima. O purpurado, na sua homilia, desafiou os jovens para uma revolução da fraternidade. Uma revolução sem armas, sem mortos nem feridos. Uma revolução que parte do amor fraterno e engloba a cultura do cuidado comum e a cultura do encontro, que faz pontes, derruba muros de divisão e estreita distâncias entre pessoas, culturas e povos, disse Dom António Marto no Monte del Gozo, em Santiago de Compostela, revela a Agência Eclésia. O Cardeal Marto esteve em Santiago como enviado especial do Papa Francisco e assinalou que aquele encontro de jovens é um belo exemplo de fraternidade. Destes um belo exemplo de fraternidade nas ruas de Santiago, disse o Bispo Emérito de Leiria Fátima, tendo na sua homilia recordado a encíclica Fratelli Tutti, na qual o Santo Padre propõe que seja cultivada a virtude da amabilidade, que cria fraternidade, amizade social e solidariedade. No final da celebração, Dom António Marto saudou os jovens, despedindo-se com uma frase significativa: até Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, no próximo ano. Na preparação da JMJ 2023, a peregrinação dos símbolos é uma grande força motivadora. Os símbolos, ao fazerem peregrinação pelas dioceses e paróquias de Portugal, colocam-se ao lado de cada um, partilhando o caminho das pessoas que os acolhem. São a presença real de uma cruz e de um ícone que já foram vistos e tocados por milhões de outros cristãos em todo o mundo. E os símbolos não têm passado só pelos ambientes eclesiais, mas têm sido motivo de encontro, por exemplo, com os reclusos, na visita a estabelecimentos prisionais. A cruz peregrina e o ícone mariano também têm estado em contacto com os mais frágeis, visitando os idosos em lares e os doentes nos hospitais. Muito importante registar a passagem dos símbolos na visita às escolas e às universidades. Na Diocese de Bragança Miranda, a visita dos símbolos acontece no mês em que a população duplica, refere a Agência Eclésia. Consegue, assim, chegar a novos públicos com a presença dos imigrantes. O padre António Rodrigues, responsável do Comitê Organizador Diocesano de Bragança Miranda, disse à Agência Eclésia que a primeira visita que os símbolos fizeram foi a uma área ardida, no concelho de Carraseda de Anciães. A primeira mensagem que quisemos transmitir foi de apoio aos bombeiros, afirmou o sacerdote que coordena a visita da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora na Diocese de Bragança Miranda. Após passagens pelo Acampamento Nacional Escuteiros e pela Peregrinação Europeia de Jovens em Santiago de Compostela, a cruz e o ícone mariano ficam na Diocese Transmontana até domingo, 4 de setembro. Entre os momentos principais deste mês de peregrinação, o responsável pelo Comitê Organizador Diocesano destaca a apresentação do hino da JMJ Lisboa 2023 em mirandês, que vai acontecer em Miranda do Douro, no dia 13 de agosto, assim como a visita dos símbolos aos santuários diocesanos e a participação nas festas da cidade de Bragança de Nossa Senhora das Graças, no dia 22 de agosto. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude serão entregues a 4 de setembro à Diocese de Vila Real. A Rádio Vaticano e o Vatican News continuam a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa, em agosto de 2023. Laudetur Jesus Cristo.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
Na noite entre 6 e 7 de agosto, foi assassinado a tiros por bandidos armados que atacaram a igreja São José Mukasa em Kikwit, na República Democrática do Congo, padre Godfrey Pembele Manson. Ele chegou a ser transferido para a capital Kinshasa, mas faleceu no domingo, dia 7 de agosto, no hospital Olive Lembe Kabila, em Nzele. O comunicado da morte, assinado pelo chanceler da diocese de Kikwit, Francis Emmanuel Kimwanga, foi lido na rádio diocesana. Dom Timothée Bodika Mansiai, bispo de Kikwit, está profundamente entristecido ao anunciar aos seus fiéis e às pessoas de boa vontade a triste notícia da morte do padre Godfrey Pembele Mandon. Recomendamos a alma do ilustre falecido as vossas orações fervorosas, disse. Na mesma noite, também foi atacada por homens armados a paróquia Saint Murumba, localizada na mesma cidade de Kikwit. Foram sequestradas mulheres que se preparavam para a primeira missa de um novo sacerdote e um catequista. Em uma mensagem de condolências, o Sr. Teski Mayoko, um notável local, escreve, e citamos, eu compartilho a dor com toda a comunidade cristã católica da cidade de Kikwit e condeno veementemente esta barbárie que atualmente prevalece na cidade de Kikwit. Apelo às autoridades políticas e administrativas da cidade de Kikwit para que abram uma investigação para identificar todos os autores deste crime, para que respondam por seus atos criminosos perante os tribunais. Sou um padre, não sou um político e não estou qualificado para fazer um apelo à China e aos Estados Unidos. Entretanto, gostaria que os políticos, especialmente o presidente Biden, prestassem atenção ao que o Papa Francisco escreveu na sua carta encíclica Fratelli Tutti. Tenho certeza de que encontrariam nesse texto muitas inspirações e princípios práticos para favorecer o diálogo entre os países. Foi o que disse padre Offried Chan a respeito da tensão que reina atualmente entre China e Taiwan. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
Sim, a tensão entre Taiwan e a China me preocupa. Após a visita de Pelosi, as relações entre Taiwan e a China não serão mais as mesmas de antes. Foi o que disse a ASIR, o secretário-geral da Conferência Episcopal Regional Chinesa Taiwan, padre Otfried Chan, que, entrevistado pela agência católica, fala do clima em Taipei, enquanto prosseguem as exercitações militares da China ao redor da ilha. O que pode ajudar a acalmar a situação e promover um processo de paz? Eu, pessoalmente, diria que cabe à comunidade internacional, sobretudo aos Estados Unidos, acalmar a tensão entre Taiwan e a China, responde o secretário-geral dos bispos de Taiwan. A China tornou-se objeto de críticas dos países ocidentais porque não é um país democrático de acordo com o modelo ocidental. Mas quanto mais os países ocidentais pressionam a China, mas a China reage vigorosamente, correndo o risco de ser irracional. E cabe a Taiwan ser o primeiro a sofrer as consequências econômicas, políticas, talvez até militares, e isso não beneficia ninguém no final. Acho que é apropriado lembrar-nos aqui do que o Papa Francisco disse sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que a sabedoria inspire passos concretos para a paz. Contando como o povo de Taiwan está passando por estas horas tensas, Padre Chan diz: muitos cidadãos se mostram resignados porque estão acostumados à demonstração de força da China. Eles têm outras preocupações mais concretas, como o desemprego devido à pandemia e à inflação, enquanto outros estão determinados a lutar pela democracia, apesar das muitas sanções adotadas por Pequim. Em todo caso, no momento, não se pode dizer que haja medo na população de Taiwan, mas todos estão um pouco preocupados, isso é verdade. E a respeito de um apelo a ser feito aos líderes políticos mundiais, ele observa: sou um padre, não sou um político e não estou qualificado para fazer um apelo à China e aos Estados Unidos. Não esqueçamos que a Igreja Católica tem um Papa Francisco que é um líder espiritual. Entretanto, gostaria que os políticos, especialmente o presidente Biden, prestassem atenção ao que o Papa Francisco escreveu em sua carta encíclica Fratelli Tutti. Tenho certeza de que encontrariam nesse texto muitas inspirações e princípios práticos para favorecer o diálogo entre os países. Ele conclui: do ponto de vista humano, Taiwan não terá dias fáceis tão cedo. É por isso que nós, católicos em Taiwan, devemos rezar e trabalhar.
E nós ficamos por aqui e voltamos amanhã sempre à mesma hora. Ale, laudetur Jesus Christus.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 Je vous demande pardon.